especialista em tecnologia e CEO da CoreLab, Thiago Zampieri, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN em Entrevista. A revolução da inteligência artificial no RH das empresas. Thiago, vamos retomar falando sobre impacto da IA na cultura organizacional. O que é que já pode ser mensurado em relação a isso?
Eu acredito que as empresas, talvez nem todas elas implantaram a tecnologia nos seus processos.
Uhum.
Que eu digo, quando eu falo processo, é pegar e a empresa realmente entender o quanto a inteligência está fazendo parte do seu dia a dia.
Tá.
O que a gente percebe é a adoção pela tecnologia de IA, que é o que mais chegou mais próximo para a gente, igual o ChatGPT,
uhum.
né, igual o Gemini, né, igual outros que apareceram por aí, que acabam sendo aquelas interações individuais, né?
Tá.
Eu e pergunto, faço uma pergunta e uma resposta e tal. A gente não está usando o potencial que eu sempre prego, que a inteligência artificial, ela também veio para tomar decisões. E não necessariamente que ela veio para te munir de subsídio para você tomar a decisão. Ela veio nesse aspecto, para certas tomadas de decisões chegar à ossada dela e algo que você não queira que ela tome de decisão, sim, vier a você. É igual uma análise de crédito. Você tem um time de análise de crédito, mas se toda vez o dono da empresa tem que descer lá para fazer a análise de crédito, quer dizer, não adianta ter todo o time ali focado nisso. Vai todo mundo só trazer as informações para que ele toma. Aí você cria um gargalo na empresa. Então eu vejo que assim, as empresas já estão hoje, e se não estão, Gelson, entenda que os funcionários delas estão utilizando a inteligência artificial de alguma forma. Então se algumas não criaram um código de conduta, de como utilizar, o que pode usar, a inteligência da empresa está lá dentro de um ChatGPT gratuito, onde a pessoa está passando um monte de informações, ela está escrevendo ali, de certa forma, misturando o pessoal dela com informações da empresa. Então, assim, eu sugiro que as empresas procurem especialistas para justamente adequarem isso dentro da sua empresa, né? Falar, ah, não, mas isso aí não é para mim, ou eu uso aqui meu ChatGPT, beleza, mas teus funcionários também estão usando, e essa troca está ocorrendo muitas vezes de forma gratuita, que serve para alimentar também o treinamento da própria ChatGPT, por exemplo, como um todo.
Tá? O porquê já ficou claro, mas eu posso confiar numa decisão tomada pela IA no meu negócio?
Se você for parte importante, o que cria, o que é um negócio que a gente chama de RAG, né? Que é quando você põe o conhecimento seu junto e aproveita disso para potencializar a IA, eu acredito que sim.
Uhum.
Agora, quando você simplesmente usa um prompt, pensando no exemplo mais simples, até para o ouvinte ficar mais claro e fluido para ele no processo dele do dia a dia. Se ele simplesmente faz uma pergunta e tem uma resposta, era igual ele estar procurando na Barça, só que de forma muito mais rápida. Então, assim, se acreditar que aquilo ali vai ser uma verdade, ela pode ser enganada.
Tiago, como é que a gente faz para equilibrar o uso da IA e a manutenção do aspecto humano no processo de gestão de pessoas na empresa, hein? Tem um ponto de equilíbrio, claro.
Eu falo que assim, ó, todo o departamento de RH, ele acaba tendo um pouco do viés, né? Até a gente conversou um pouco antes sobre isso.
Sim.
Que é o ponto da experiência que eu tenho, que era uma grande dor, que era como eliminar o viés. Eu falo muito do processo de recrutamento e seleção, porque normalmente, hoje em dia, as empresas estão tendo muita dificuldade de contratação, né? Então, eu estou pegando esse gancho para falar aqui. E nesse processo, você tem uma situação. Como é que você olha para uma pessoa e você não a julga, né? Esse é o viés. Como é que você olha para uma pessoa e você não etiqueta, rotula ou, enfim, qualquer outra informação? Então, os RHs, de certa forma, eles têm sempre um processo de viés. E o uso da tecnologia foi justamente para começar a restringir isso a ponto de ser porque ela é a pessoa XYZ.
Uhum.
E sim porque ela não é qualificada nesse ponto e tal. No começo, a gente avaliava parte técnica, as competências técnicas da pessoa. Então, ela tem Excel? Então, faça uma prova de Excel e ela executa. Ela sabe trabalhar com Word? Então, faça um texto no Word nessa formatação assim assado e você consegue detectar se ela conseguiu cumprir com todos esses recursos. Mas você dependia de uma pessoa para analisar isso. E aí você pode adotar, por exemplo, a inteligência artificial para fazer essa análise hoje. E aí não vai correr o risco de ter um viés, porque você deixou bem claro, eu quero que esteja igual o modelo, exemplo que eu estou formatando aqui. Quando você vai para o comportamento, aí vem aquela questão, assim, como fazer um processo com a geração atual, porque nós estamos com 5 gerações no mundo atualmente, né? Então você tem todos os tipos. Como fazer uma entrevista, por exemplo, no qual você fala o seguinte, olha, como é que essas pessoas se interagem e se conversam? Ah, pela WhatsApp. Beleza, então você vai começar a bater um papo com o WhatsApp. Vai cansar o dedo alguém. Aí você fala assim, em alguns processos de entrevista, grava um vídeo. A pessoa, ela morre de pavor de aparecer na frente da tela. Você fala, ah, mas ela fica o dia inteiro tirando foto. Sim, mas ali ela acha que ela tá isolada, só ela tá vendo e ela escolhe o que ela tá mandando para fora. Ela não tem essa percepção que quando ela vai gravar um vídeo, ela também pode gravar, editar e enviar. Ela tem a percepção que o vídeo vai ser instantâneo. Então isso muda na cabeça. Todos esses pontos são características que você tem no RH e que pode gerar viés. Então, eu acho que assim, a adoção da tecnologia é você conseguir aproveitar para que isso aconteça de uma forma mais tranquila. Eu sempre ouvi do CEO da Kinobi que uma boa entrevista deveria acontecer no escuro e com a voz distorcida, porque você não detectaria se era homem, se era mulher, negro, branco, enfim, qualquer tipo de característica que você pudesse ter algum tipo de viés. O canto de boca, a resposta ser mais ríspida. Hoje em dia a gente fala que quando uma pessoa escreve em caixa alta, é porque ela tá brava.
Tá gritando.
Então assim, essa percepção, esse sentimento, a gente consegue mensurar, né, como humano, consegue treinar. E, mas será que isso é necessário, por exemplo, pra colocar, pra dizer que a pessoa não tem aquela competência, às vezes, ou aquele comportamento? Será que só numa entrevista você consegue reunir todas essas informações? E aí que veio a ideia de fazer alguns testes psicológicos, né? Eles já existiam antigamente, mas a ideia é de transformar isso de alguma forma que pudesse ser aplicado nas pessoas e isso tornar mais rápido o processo, para que você não criar, afinal, de novo. Sim. Você está lidando com uma vida que tem uma perspectiva, às vezes ela tem uma necessidade também da parte financeira.
Claro.
E você está ali, né, naquele embrólio que você não sabe que coisa. Todos os lados têm os porquês, mas, né, cada um só enxerga até a sua parte. E aí a ideia veio, e aí nasce o processo de você começar a fazer esses testes psicotécnicos, ou enfim, psicológicos, para poder fazer essa avaliação. E aí veio a inteligência artificial e ela aprimorou esse conceito que hoje a gente chama de fit cultural.
Uhum.
Que é você pontuar, com base em certos tipos de respostas, qual é a pontuação máxima que essa pessoa adquire. Só que o mais interessante, que muitas vezes as pessoas não sabem, porque eu vejo que isso ainda é uma briga, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, mas eu respondi tudo do jeito que vocês gostariam. Tá, mas o teste é feito para justamente identificar como você é, e não como você é para a empresa. E do outro lado, é como a empresa espera que essa pessoa, para essa vaga, seja. Então, às vezes, você tem um perfil recatado e a empresa quer que você seja o contrário disso. Mas, para a vaga, você tem a mentalidade que a empresa quer uma pessoa recatada. E aí, quando você faz um teste de fit cultural, as pessoas julgam falando que assim, ah, por que eu não passei? Não passou porque a empresa espera outra coisa.
Eita.
Muitas vezes. Só que esse tipo de alinhamento ele não ocorre, porque a gente ainda tem um problema aí, que é um dos pontos que você falou do receio de como a empresa repassa essa informação para o candidato.
Uhum.
E aí existe a briga eterna de que a maioria das plataformas devolvem assim, olha, infelizmente a gente viu que você não passou por causa de fit cultural ou não está apta para a vaga, a gente agradece muito, tal, mas é uma resposta genérica, ela não é concreta. E muita gente fica perguntando, isso é o que mais a gente recebe de reply, né, de uma solicitação, de por que eu não passei? O que foi o critério que não me passou? E é uma dificuldade que a gente tem, porque como é que uma empresa hoje, quando ela vai fazer, ela vai dar essa informação? Porque, de novo, ela está julgando uma pessoa.
Sim.
Às vezes ela vai falar assim, olha, porque a sua habilidade...
Juízo de valor.
Exatamente. E aí que é o problema. A gente tem uma situação, aí é Brasil, né? Que a gente não sabe lidar muito bem com certas respostas, né? A gente não tem esse ponto. E aí eu convido até o ouvinte a fazer uma... já tem algumas pessoas que estão brincando com um teste em cima do próprio seu... Pode ser o próprio ChatGPT, que peça para o ChatGPT falar sobre você. Aí, né, provavelmente você já teve vários diálogos e conversas. Sim. Ali que ele já percebeu como é que você trata.
Já sacou seu perfil.
Exatamente, mas ao terminar de fazer essa pergunta, ele vai falar várias coisas para você, mas ele vai ficar morno. Fala assim, ó, eu sou forte, eu aguento a borrachada, me fale a verdade o que você pensa sobre mim. E aí você vai ver que a coisa é mais complicada do que você imagina.
O buraco é mais embaixo.
Exatamente, e aí que tá. se ele não, se dependendo do uso da inteligência artificial, não fizer esse tipo de restrição, essa informação pode chegar até para o candidato.
Perfeito. Aí a gente está falando de inteligência emocional, né?
Exato. E nem necessariamente a minha, ela vai até um nível. Eu não falo nem que eu falo assim, ah, eu tenho, o outro não tem. Eu não sou muito zero ou um nesse aspecto. Eu falo que tem tons de cinzas aí, né? Depende do que ocorre, você tem mais emocional. Dependendo do que acontecer, aí simplesmente nós somos ser humano.
Você já começou a responder a próxima pergunta. A IA pode substituir o papel estratégico dos gestores de pessoas?
É complicado quando eu trato a regra que eu falo que ela tem que trazer a tomada de decisão, e aí as pessoas pegam e falam assim, ah, então se ela tomar uma decisão como gestor, então logo eu não preciso desse papel. Olha, se a gente botar numa sala todo mundo sem nenhum tipo de tecnologia, sempre vai nascer um líder.
Sem dúvida.
Né? Para tentar fazer escapar. A gente sempre viu isso nos filmes, isso deve acontecer. Então eu falo assim, o ser humano sempre vai ser necessário, porque vai chegar num momento que a inteligência artificial, ela toma decisão com base no conhecimento prévio.
Então.
A inteligência do ser humano está em criar coisas novas a partir do nada. Né? Olha só, olha aqui, há 2000 anos atrás, o que nós tínhamos e o que a gente tem hoje. Então, a gente está falando, por exemplo, a gente briga, né, da tecnologia, da urgência, da agilidade e tal. Mas já parou para pensar que software só existe mais ou menos há 100 anos atrás? É, assim...
É pouco tempo.
É pouco tempo, porque as construções têm quase 2000 anos atrás.
Sem dúvida.
E até hoje a gente ainda cobra certas coisas, né? E o software está muito novo, muito recente. Só que ele já está fazendo parte da gente.
Tiago, vamos para a reta final da nossa conversa já, e aí eu quero que você me fale um pouco sobre tendências, né? A gente focou bastante aqui em recursos humanos. Enquanto profissional, o que é que você imagina que possa ser a evolução dessa ferramenta dentro do RH nos próximos anos?
Você vai concordar comigo que alguns anos atrás a gente ter uma secretária, ter uma assistente, era algo meio... ou a gente era alguém muito importante,
sem dúvida,
né? Ou a gente era muito poderoso.
Sem dúvida. Era um símbolo poderoso de status, poder, né?
Só que hoje você tem um assistente à sua disposição, ou praticamente todo mundo tem, porque tem um celular na mão.
Sem dúvida.
E você tem um assistente para isso.
Você tem um assistente e vários, né?
É.
O escritório inteiro tá ali, né?
Então, assim, hoje eu consigo estar aqui porque se alguém tentar me contactar, provavelmente uma IA vai atender, ou o time de suporte, que também tem uma parte que a IA vai atender, vai se comunicar e vai interagir até eu ter disponibilidade. Então, hoje eu posso escolher, de certa forma, os assuntos que eu quero interagir. É a mesma coisa que tinha quem tinha uma secretária, que era uma barreira, né? Uma forma de você conseguir criar também o foco, né, do que você vai atuar. Porque se você atender todo mundo, eu brinco, né, que se você tiver 1000 clientes e tentar atender todo mundo num dia, você não vai conseguir ter tempo nem para ir no banheiro. Então, você tem uma necessidade de você ter algumas certas barreiras. E isso vai acontecer também. Então, eu acho que hoje, assim, o que eu vejo no futuro é que aquilo que era vislumbre, né, era algo luxuoso, hoje talvez a gente tenha acesso. Da mesma forma que foi, né, o próprio acesso ao transporte, né, a gente vê aí várias pessoas fazendo viagem para fora do país, que era algo que não era tão comum. Assim, a tecnologia, ela veio permitindo várias coisas que talvez, por exemplo, tem pessoas que não saíram do país, mas conhecem todos os países, né? Ela vai num Google Maps da vida e ela vai ficar lá vislumbrando, vendo fotos e aquilo já supre. Então, eu falo que a IA, ela está vindo para esses novos desafios que a gente está trazendo.
O que as empresas, na sua opinião, como recomendação, precisam fazer hoje para se preparar para esse futuro que quer me parecer inevitável no relacionamento com a IA?
Eu acho que a primeira coisa é conversar internamente com os times, que isso é de graça, né, sobre. Eu gosto sempre de usar exemplos que a pessoa pode aplicar na segunda-feira, né?
Sim. Então, boa, aproveita porque hoje é sábado.
Exatamente. Então, assim, a pessoa já na segunda-feira, o que ela faz? Traz os times e discute o tema de como ela vai usar a inteligência artificial a favor dela. Porque o que acontece? Como ela não se comunica, eu tenho sempre esse receio. Alguém da equipe dela, do marketing, alguma coisa, vai estar procurando e usando isso como um artifício para aumentar a produtividade. E isso vai estar fugindo do controle das tomadas de decisões da empresa. Esse é o ponto que me gera um pouco de sempre de inflexão, de tipo, olha, vamos dar uma olhada para esse lado. Então, isso eu faria no D0, né? Na segunda-feira eu já falaria com o time para entender o que eles entendem
daquilo. Colocar todo mundo na mesma página em relação ao tema.
Exatamente, mas primeiro ali é olhar aquele ponto. Segundo é virar para o pessoal e falar assim, o que você pode começar a usar ou já está usando de inteligência artificial nos seus times. E aí usar isso para poder compartilhar, de novo, de graça. Porque está todo mundo ali dentro, é horário de coisa, ele já está sendo pago, remunerado para parece uma perda de tempo, mas não é. De fato, ela vai... E vários departamentos vão conseguir falar, olha, eu uso para isso, eu uso para aquilo. Acho que uma terceira ação rápida é começar a criar agentes, né? O que, que é o agente? É você... Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tinha uma dificuldade entre começar a pegar com, e ter um time comercial que eu precisava treinar como que eu faço a mensuração de tempo de esforço dedicado para desenvolver um software. Porque eu tenho mais de 20 anos de atuação no setor, então eu consigo ter uma noção. Como é que eu treino meu time de forma qualificada? Vai virar chute. Às vezes o cara pode até ter bastante experiência com software, mas ele não sendo desenvolvedor, até a curacidade disso vai demorar. Então o que eu criei? Eu criei um agente onde eu coloquei todo o meu expertise de como que eu faço isso. Então hoje é um prompt, literalmente, que ele vai e digita assim, quero criar um aplicativo de mobilidade tipo Uber. Quanto tempo vai ser necessário, time, não sei o quê. Ele só escreve a descrição, o sistema de AGOSP, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, cronograma, time que vai atuar, precificação, sai todas as informações. E aí sim, com isso, ele começa a discutir, olha, é isso mesmo que você precisa? É disso aqui? Essa funcionalidade é importante?
Entendi.
E aí ele vai fazendo o refino até que a proposta está pronta. Então hoje eu acabo, ele tem a proposta de um dia para o outro, mas ele consegue ir interlocutando com o cliente dentro de uma semana para fazer esse refino e apresentar a proposta. Então eu ganhei um tempo danado, porque ele não precisa me parar toda hora e falar, Thiago, faz o cálculo disso aqui. Thiago, dá uma olhada para ver se eu fiz certo. Thiago, a gente fez essa proposta e a gente errou no cálculo. Porque assim, olha, a gente mensurou, falei com... Porque assim, o mais comum nessa área é o pessoal, falei com o time técnico, eles me deram esse tempo que era para fazer isso aqui, e aí eu precifiquei com o número de horas e mandei para frente. E não é, o time sempre pensa ele sozinho trabalhando em um projeto, ele nunca pensa que ele está em 3, 4, né, dentro de uma fábrica de software. E essa cabeça normalmente está com gestão, está no tático, está no estratégico. Então por isso que eu falei, foi a melhor forma. Então isso as empresas podem adotar? Sim. Né? Como é que ela pega? Pode criar gente para criar perfis estratégicos de clientes e como abordar essa parte desses clientes, criar scripts de atendimento, melhorar algumas eficiências. Eu falo para você que hoje existe muito executivo de alto escalão que ele não gosta da forma com que ele fala com os colaboradores, porque às vezes ele está bravo, e aí ele escreve no ChatGPT e fala assim, traduza isso de uma forma muito mais simplista, bacana e amena para eu poder mandar para o colaborador. E aí ele copia a mensagem e manda. Então assim, são aprendizados que você vai vendo no dia a dia que você pode aproveitar na empresa inteira, né? Para que criar inimizade quando você pode consertar o processo? Eu acho que assim, depois desses passos, a empresa vai estar começando a olhar para ferramentas. E ela vai estar com um olhar mais assim, isso me serve, isso não me serve.
Perfeito.
Porque daí tem um grande problema, as ferramentas sozinhas e soltas, elas funcionam na apresentação. Quando entra na empresa, existe um negócio chamado assim, tá, mas eu uso o fulano com a beltrano, com a ciclano, e isso aqui precisa se conversar. E aí, quem integra? Aí é onde eu até brinco que entra a CoreLab, né? Que ela entra para ficar juntando esses quadradinhos
muito
aí.
Muito bom. Ligando as pontas.
Exatamente, porque assim, as empresas elas estão cada vez mais tecnicamente utilizando de tecnologia e software, né, propriamente no seu dia a dia, no seu processo, mas eles são desconectados muitas vezes. Né? Então eu falo que assim, aí coloca a IA mais uma caixinha ali para ela ter que controlar. Então eu faria esses passos para ela ter um pouco mais de maturidade, começando com esses itens que são, eu já falo assim, já estão pagos, né, por um lado, ou são gratuitos. No segundo momento, como criar um agente não é algo complexo. Hoje a gente tem muita informação em vários canais. Se não, procurar alguma empresa para poder montar o primeiro e depois ela ter um aprendizado. Não é algo complexo mesmo. Dedica tempo, né, para poder fazer isso aí. E aí sugiro que a gestão que começa com isso. E aí depois, nesse pato, ela começar a olhar para as ferramentas. E aí sim a adoção. Aí, assim, a principal adoção hoje é atendimento. É a primeira, em tese, menos dolorosa e que gera um valor rápido na percepção do usuário. Por quê? Cliente lá na ponta ou, né, tá sendo atendido de uma forma mais... mantém a experiência humana, mas mantém uma coisa mais organizada no ponto de vista de chamado. Então tem algumas ferramentas que já acabam fazendo esse processo.
Thiago Zampieri, especialista em tecnologia, CEO da CoreLab, @CoreLabBR, CoreLab, bemudo, BR. Começa pelo Instagram, a partir dali você já acessa o Linktree da CoreLab, vai conhecer o trabalho do Thiago e de todo o seu time. Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Só aumentou a necessidade da gente voltar a falar sobre RH e inteligência artificial. Obrigado, tá, Thiago?
Obrigado você.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.